Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 14 de janeiro. Hoje, aqui na capital americana, 9 graus centígrados, vamos ter chuva. Ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Leo Sailo, a técnica é de Dan Crafton. Como sempre, títulos das notícias internacionais a abrir. No Irão, as autoridades efetuam prisões de pessoas ligadas ao derrubo do avião ucraniano. Agentes da polícia secreta revoltam-se no Sudão. Como sempre, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, vamos estar virados para Angola. Recomeçou o julgamento de Zé Nuno dos Santos em Benguela. Várias pessoas presas em esquema de desvio de fertilizantes subsidiados pelo Estado.
E grandes quantidades desviadas no Bocoio, onde foram detidos os chefes das secções municipais da agricultura e da estação de desenvolvimento agrário, José Domingos e Paulo da Silva Cabafa.
Eleições autárquicas, privatizações de companhias de Endiama e a saúde no Coanza Sul vão também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Começamos no Irão. O governo anunciou hoje que alguns indivíduos envolvidos na queda do avião ucraniano que matou 176 pessoas no dia 8 de janeiro foram presos sem revelar o número ou a entidade dos detidos. No discurso televisivo hoje, por seu lado, o presidente Hassan Rouhani garantiu que o país vai punir todos os responsáveis pela queda do avião, tendo reiterado mais uma vez que a situação é fruto do ambiente agitado criado pelos Estados Unidos. Rouhani lembrou que a responsabilidade recai sobre mais do que uma pessoa, sem avançar qualquer informação sobre as alegadas prisões. Desde que as autoridades iranianas admitiram a culpa no acidente no sábado, o país tem vivido dias de protestos contra o governo que hoje, no entanto, não se fizeram sentir.
A Grã-Bretanha, França e a Alemanha acusaram hoje o Irão de violar restrições previstas no acordo nuclear de 2015. Vão agora enviar o problema para um processo de resolução de disputas previsto nesse mesmo acordo. Uma comissão conjunta, formada por representantes dos países signatários, irá agora tentar resolver a disputa, mas analistas afirmam que isto poderá marcar o fim do acordo nuclear. Os países europeus disseram que recentes ações do Irão são inconsistentes com o acordo e têm implicações irreversíveis para a proliferação nuclear. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Javad Zarif, acusou os três países europeus de cederem à pressão dos Estados Unidos, afirmando que esses países deveriam ter a coragem de cumprirem as suas obrigações. A Rússia e a China também fazem parte do acordo, mas não comentaram a decisão desses países europeus.
Intensos tiroteios incluíram hoje na capital do Sudão, quando elementos da temida polícia secreta se revoltaram contra um plano de reestruturação. O aeroporto internacional foi encerrado. Os tiroteios ocorreram em algumas bases da direção dos Serviços Gerais de Inteligência, que durante anos garantiu poder ao antigo presidente Omar al-Bashir. A agência de notícias francesa disse que se registaram tiroteios nas bases de Riad e Khartoum Norte. Veículos com tropas de uma força de intervenção rápida foram vistos a avançarem para aquelas zonas. Um porta-voz do governo confirmou a rebelião, afirmando que começou depois dos agentes terem recusado a aceitar um pagamento de reforma. O primeiro-ministro Abdal Hamdok disse que a situação está sob controle, acrescentando que as Forças Armadas têm os meios para lidar com a rebelião. Há notícias que decorrem negociações para tentar resolver o impasse.
O comandante do Exército Nacional Líbio, o Marechal Khalifa Haftar, deixou Moscovo sem assinar o acordo de cessar-fogo permanente, revelou hoje a agência oficial de notícias russa RIA Novosti, citando uma fonte líbia. O documento foi assinado apenas pelo líder do governo do Acordo Nacional, reconhecido pela ONU, Fayez al-Sarraj, após uma maratona de negociações na segunda-feira. As negociações foram mediadas por Moscou e Ankara e não há informações de uma reunião conjunta entre Haftar e al-Sarraj. De acordo com o documento, ambas as partes se comprometeriam a assegurar o respeito incondicional pelo fim das hostilidades e também com a delimitação de uma linha de contacto que seria acompanhada de medidas para estabilizar a situação no terreno. Música. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ex-ministro das Finanças e atual governador do Namibe, Archer Mangueira, afirmou que foi ele quem aconselhou o presidente da República, João Lourenço, a suspender a transferência de 500 milhões de dólares americanos, porque havia muitos riscos nesse processo todo, que é agora alvo de um julgamento sensacional em Luanda. Mangueira fez esta afirmação no Tribunal Supremo, que retomou hoje em Luanda o julgamento do caso 500 milhões de dólares, em que estão no Banco dos Réus o antigo presidente do Fundo Soberano, José Filomeno dos Santos, o antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, o antigo diretor do EBNA, António Samália Manuel, e o empresário Jorge Gaudenz, acusados de branqueamento de capitais, burla, peculato e tráfico de influência. Com as últimas, temos a Mayra de La Saleta.
Ao declarar no tribunal, o antigo ministro das Finanças revelou ter advertido o presidente João Lourenço que, e passamos a citar, não havia de facto elementos de garantia e não tivemos evidências de que os documentos que os proponentes apresentavam eram verdadeiros. Fim de citação. Archer Mangueira reiterou que os dados apresentados em Londres não eram elementos bastante para prosseguir com a operação e lembrou que a transferência dos 500 milhões de dólares não teve despacho presidencial nem o suporte da lei dos contratos públicos. Na audição de hoje, depõe também o atual governador do BNA, José de Lima Massano, o subdiretor do Gabinete Jurídico do Banco Central angolano, Álvaro Pereira, e o assessor económico, João Ebo, na altura governador do BNA. Refira-se que o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, chegou à sessão de hoje com uma hora de atraso. O julgamento, que iniciou a 9 de dezembro, tem por fundo uma transferência de 500 milhões de dólares do BNA para um banco no Reino Unido, alegadamente para criar um fundo de 30 mil milhões de dólares para a economia de Angola, que o Ministério Público diz ter sido ilegal. Durante a primeira fase das audiências, suspensas antes do Natal, o antigo governador Walter Felipe disse que o antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos dirigiu a operação. O Tribunal Supremo, a pedido da defesa de Felipe, enviou perguntas ao antigo presidente, mas desconhece se ele já respondeu. Na audição de hoje, até ao momento, o juiz não fez qualquer referência às perguntas enviadas ao antigo presidente.
Era a Mayra de La Saleta. Vamos agora para Benguela. Dois funcionários do Ministério da Agricultura e Florestas e quatro da administração do Bocoyo, em Benguela, foram detidos há uma semana por suspeita de desvio de fertilizantes subsidiados pelo Estado. Os fertilizantes eram depois vendidos no mercado negro. João Marcos.
Duas fontes contactadas pela Voz da América, ambas ligadas ao Ministério da Agricultura e Florestas, referem que a subvenção do Estado, com o saco a custar 6 mil kwanzas, metade do preço praticado pelos fornecedores privados, tem alimentado esquemas de desvio de fertilizantes. O produto aparece no chamado mercado negro, ficando o camponês associado sem um incentivo à produção. Tal como relatam as mesmas fontes, que falam em grandes quantidades desviadas. No Bocoyo, onde foram detidos os chefes das secções municipais da Agricultura e da Estação de Desenvolvimento Agrário, José Domingos e Paulo da Silva Cabaça, associações de camponeses dizem que ainda não tiveram contacto com o plano de distribuição dos fertilizantes, quase 5 meses após a abertura da campanha agrícola. Ao assumir que se apercebeu do mandado emitido pela PGR, Laurinda Anjaúca, à frente de 17 cooperativas e 13 associações, adverte que tem faltado o mais importante, mas sublinha que os produtores foram agraciados com sementes e algum instrumento de trabalho.
Como nunca recebi o tal plano, não pude encontrar nada. Só que o plano também ainda nunca acompanhei de adubo. Se é adubo, se é que... Isso se tem, se não tem, ainda não sei. O mais importante para as nossas atividades é mesmo adubo.
Mesmo em situação normal, os fertilizantes que a província recebe são insuficientes para uma demanda de 65 mil famílias camponesas. O secretário provincial da União das Associações Camponesas, o NACA, José Januário, que até vaticina uma época produtiva, é defensor de rigor na hora da distribuição dos meios.
Os fertilizantes, embora nunca chega, né? Nunca chega para todos, mas o pouco que se recebeu foram distribuídos a todos quando apareceram para a aquisição dos fertilizantes e alguns tipos.
A Voz da América não conseguiu a versão da defesa dos agentes suspeitos que viram o Ministério Público aplicar prisão preventiva como medida de coação pessoal, conforme indica uma nota da delegação do interior distribuída à imprensa. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para Luanda. Organizações cívicas integradas por jovens anunciaram a realização de uma manifestação no dia 23 de janeiro, junto ao Parlamento, para exigir que sejam ouvidos sobre o processo autárquico, por forma a que não persista o que chamaram de vícios no pacote legislativo em discussão na Assembleia Nacional. Venâncio Rodrigues.
O coordenador do projeto Agir de Cacoaco, Fernando Sacoayela, disse à Voz da América que os promotores da iniciativa querem, a partir daqui, a Comissão Nacional Eleitoral não seja indicada para organizar as eleições autárquicas, por considerarem ser um órgão representativo dos partidos que não os representa enquanto cidadãos apartidários.
Era necessário que houvesse um órgão republicano e não partidarizado, porque nós, enquanto cidadãos independentes, que pretendemos concorrer de forma apartidária, não temos muitos representantes na CNE. Logo, nós devíamos instituir em Angola a entidade reguladora do processo autárquico, porque esta organização devia ser constituída ao mais alto nível por figuras idôneas da sociedade e representantes partidários deviam ser observadores das decisões do órgão regulador das eleições autárquicas.
Os promotores da manifestação reunidos na plataforma denominada Jovens pelas Autarquias defendem também o alargamento das atribuições das autarquias para além do âmbito proposto pelo pacote legislativo e exigem que as mesmas sejam realizadas nos 164 municípios.
As propostas do Executivo tensionam com que, no âmbito da educação, as autarquias controlem apenas as creches, os infantários até o ensino primário, enquanto que nós entendemos que todo o processo de ensino geral deveria ser da competência das autarquias, mesmo no âmbito da saúde, enquanto que no figurino atual, os hospitais municipais estão sob controle e gestão da administração municipal por via da repartição municipal de saúde. Então, nós achamos que estes e outros são os grandes vícios que enfermam este pacote.
Fernando Sacoayela lembrou que estas sugestões e propostas já foram previamente entregues aos grupos parlamentares, ao titular do Poder Executivo em abril de 2019 e, até o momento, não tiveram retorno destas autoridades. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Costuma dizer-se que os diamantes são eternos, mas a empresa de diamantes de Angola, a Endiama, não quer que muitas das suas propriedades sejam eternas e está a privatizá-las. Manuel José diz que alguns avisam que seria errado privatizar totalmente a companhia. Manuel.
O presidente do Conselho de Administração da Endiama esclareceu que o processo de privatização da Companhia Estatal de Diamantes vai ser parcial em alguns departamentos e noutros total.
O Hotel Diamante Luanda, nossa proposta foi no sentido de privatizar. Este hotel não é 100% propriedade da Endiama, mas a nossa participação, que é maioritária, é para sair dele. Outra empresa para privatizar e aí parcialmente é a Alfa 5. Nossa proposta foi no sentido de passarmos a ser minoritário, está presente, só que em vez de 60% do capital que temos hoje inverter, passamos a ter 30%. Temos ainda creio que é de logística, etc. Nossa decisão também foi privatizar, sair.
Ganga Júnior garante que para a saúde não se privatiza.
Sagrada Esperança, a nossa proposta é não privatizar, continuar a ser 100% da Endiama, sem controle da situação clínica. Esta é a nossa decisão, que fique 100% com a Endiama. Porque ela funciona um bocado como o nosso seguro de saúde. Todo trabalhador da empresa tem direito a assistência médica e medicamentosa. Nossa decisão até é fazer também na região leste do país uma clínica de referência para a saúde.
O jurista e deputado Lindo Bernardo Tito considera perigoso privatizar a Endiama.
A Endiama é obviamente uma empresa pública. O Estado tem que ter o controle da exploração, da prospecção e da comercialização dos seus recursos naturais. Não pode transferir isto para os entes privados.
O economista Foster Mumbica acredita ser arriscado passar para as mãos de desconhecidos o futuro de empresas como a Endiama.
Neste momento há uma grande correria para o processo de lavagem de dinheiro. Não obstante, o reto lançado no quadro da lei de repatriamento de capitais, no quadro da lei da perda alargada dos bens, o processo está muito opaco. Há o elevado risco, no quadro desse tipo de privatizações, empresas estratégicas irem parar na mão de marimbondos. Corremos o risco de ter um executivo bastante dependente de conglomerados econômicos.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, e ao microfone é convosco, nesta primeira meia hora, está o João Santa Rita, e nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655, na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, a partir da segunda meia hora, vamos estar também com a Sitchanok em Gabu, a Rádio Comunitária de Bafatá e a Rádio Morabeza, isso em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com. São lá notícias, reportagens, vídeos e fotos. Estamos também no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos para o Coanza Sul, onde o município, para o município do Ambuim, onde o nosso correspondente, Fernando Caetano, visitou o Hospital Geral da Gabela. Faz o melhor que pode, tem tido sucessos, mas há muitas dificuldades, incluindo uma enorme falta de pessoal. Fernando.
O diretor-geral do Hospital António Reis Luciano avançou os órgãos de comunicação social que para o normal funcionamento do referido hospital seria necessário 678 funcionários, que vão desde médicos, técnicos e pessoal de apoio. Do concurso público lançado para o setor no ano transato, a prioridade recaiu para a inserção de cerca de 300 enfermeiros cujo concurso se realizou em 2014. Quanto ao corpo clínico, Reis Luciano disse:
estaríamos a falar mais ou menos em 10 médicos nas diversas especialidades. Prioridade, cirurgia e ortopedia, e reduziria muito os nossos casos de transferência. O nosso quadro orgânico do hospital, para o normal funcionamento, nós necessitaríamos de 678 funcionários. Estamos a funcionar apenas com 92 funcionários. Isso distribuído entre médicos e pessoal técnico e pessoal de apoio hospitalar.
Apesar do déficit que a unidade enfrenta, Luciano e seu pessoal vão envidando esforços para a humanização dos serviços de saúde na região.
Os casos graves, alguns estamos a dar resposta, estabilizar o paciente e enviamos para um hospital de maiores recursos. Todos os casos e com critério de cesariana anteriormente tínhamos que transferir. Mas, felizmente, com a vinda dos médicos e especialistas, estão a dar resposta a estas áreas, no que concerne aos casos de ginecobstetrícia.
Quanto a medicamentos e reagentes?
Não digo que estamos super, mas bem estamos. O hospital tem esses insumos, principalmente a pediatria.
Outra situação e que menos preocupa Rei Luciano tem a ver com a morgue do hospital com capacidade de 12 gavetas e esta encontra-se funcional com manutenção garantida.
Neste período estamos a fazer o levantamento daquelas gavetas que não estão operacionais, mas a maior parte delas estão funcionais.
Quanto ao banco de sangue do Hospital Geral da Gabela,
temos tido algum apoio de algumas denominações religiosas, principalmente a Igreja Católica e a Igreja Pentecostal, e outras denominações, mesmo alguns grupos da juventude.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sombra.
Na página desportiva, vamos começar em Espanha, em Barcelona, onde ontem a notícia caiu como uma bomba. O Barcelona despediu o seu treinador Ernesto Valverde. Barça, em primeiro lugar na Liga, passou à fase seguinte da Liga dos Campeões em primeiro no seu grupo, mas a sua eliminação à época passada da Liga dos Campeões de forma um tanto escandalosa pelo Liverpool, as suas exibições incertas esta época com derrotas e empates com equipas fracas no campeonato e a sua eliminação no fim de semana da Supercopa a 10 minutos do fim, fizeram os líderes do Barcelona tomar uma decisão. Rua com ela. Valverde foi substituído por Quique Setién, que foi treinador de algumas equipas espanholas, como o Santander e o Betis. Creio que não é para durar muito. Tem tarefa difícil, Setién, para incutir no Barcelona aquilo que foi sempre a sua tradição. Posse de bola, recuperação rápida e também, claro está, tem que ter um bom banco. Vamos a ver. Barcelona, entretanto, pode estar satisfeito com os resultados das receitas da época passada. Segundo um estudo da companhia de auditoria Deloitte, Barcelona foi, na Europa, a equipa que mais receitas obteve, 840 milhões e 800 mil euros. Dá para pagar umas contas. Segue-se o Real Madrid com 757 milhões, Manchester United com 711 milhões e meio. Bayern está em quarto, Paris Saint-Germain em quinto. Nas 10 primeiras equipas com mais receitas, 5 são de Inglaterra, United, Manchester City, Liverpool, Tottenham e Chelsea. 2 equipas portuguesas estão nos 30 primeiros lugares. Benfica em 24º, com 197 milhões e 600 mil euros. E Porto em 29º, com 176 milhões e 200 mil euros. Para os grandes, isso, contudo, é gorjeta. Continuamos com o futebol. Falámos do Benfica do Porto. Estão hoje em ação para a Taça de Portugal. Benfica recebe o Rio Ave, mas tem que pensar no jogo de sexta-feira para o campeonato contra o Sporting. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Há que levar em consideração. No entanto, há que também ter em consideração que é um jogo... E temos que vencer este jogo para prosseguir na taça. Por isso, as duas situações estão em cima da mesa e amanhã vamos decidir para quem é o melhor 11 para vencer o jogo da manhã.
Bruno Lage, treinador do Benfica, que hoje recebe o Rio Ave. Porto recebe o Varzim, que joga na segunda divisão. Sérgio Conceição é o treinador do Futebol Clube do Porto.
À exceção de meia dúzia de jogos, todas as equipas têm tudo a ganhar, nada a perder connosco, porque teoricamente não têm o historial, a força, é normal, nós estamos habituados a isso. Eu acho que temos que olhar para o jogo com grande respeito pela equipa que está à nossa frente.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Basquetebol americano, NBA, os líderes da Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers, ontem deram que basado ao Cleveland Cavaliers, 128-99. Boston, em segundo lugar na Conferência Leste, também jogou em casa, também ganhou. Bateu o Chicago Bulls, 113-101. Outros resultados, Detroit, 110, Nova Orleans, 117. Indiana, 101, Filadélfia, 96. Minnesota, 104, Oklahoma, 117. Sacramento, 112, Orlando, 114. E Portland 115, Charlotte, 112. E agora aqui na Voz da América, vamos até Moçambique. O presidente Filipe Nyusi toma posse amanhã para mais um mandato e deve depois nomear um novo governo. Mas todo este processo está a ser ensombrado pela ameaça de violência no centro do país. Alfredo Júnior.
O líder da autoproclamada junta militar, Darnamo, Mariano Nyong'o, ameaça intensificar os ataques na região centro do país, em face da investidura dos deputados da Assembleia da República.
A junta militar não reconhece os deputados que estão a tomar posse. Não há negociação eu com Nyong'o, porque estamos lutando. Ele está podendo me atacar, eu também estou a atacar. Vamos assim, até alguém vai sentir, vai procurar o amigo dele.
Nyong'o vai mais longe, ameaçando atacar investimentos estrangeiros no país.
Estou a apelar os empresários internacionais. Cuide das vossas empresas. Os empresários têm minas, o que. Estamos a apelar. Cuidem das vossas vidas. Cuide das vossas máquinas. A junta militar está aqui em Moçambique.
Reagindo a estas ameaças, Sérgio Panti, chefe da bancada parlamentar da Frelimo.
Não é o caminho da via armada, de procurar soluções militares. Nós queremos apelar a ele, como moçambicano, pense, repense, que está a entrar no caminho mais perigoso.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Estamos aqui a chegar ao fim da primeira meia hora da Voz da América. Na segunda meia hora, Moçambique vai estar em foco. Eu também chamo já a atenção para a terceira meia hora do nosso programa de hoje. Hoje é terça-feira. Vamos falar da política americana, que esta semana vai ter desenvolvimentos interessantes. Deve começar o julgamento no Senado, o julgamento de impugnação do presidente Donald Trump, ou pelo menos vão-se dar passos nesse sentido. E hoje também, esta noite, há um debate dos candidatos do Partido Democrático, o último antes das primeiras eleições primárias no estado do Iowa. Portanto, isso na terceira meia hora. Na segunda meia hora, como já disse, vamos falar de situação em Moçambique e muito mais. A segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com música Tierra Santa, de Albina.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na emissão em português. 14 de janeiro de 2020, aqui em Washington, 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Amanhã, Miguel ao microfone. Nas notícias, o governo do Irã anunciou hoje que alguns indivíduos envolvidos na queda do avião ucraniano que matou 176 pessoas no dia 8 deste mês foram presos, mas não revelou o número ou identidade dos mesmos. Noutras notícias, intensos tiroteios eclodiram hoje na capital do Sudão quando elementos da temida polícia secreta do país se revoltaram contra um plano de reestruturação. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. A Voz da América está disponível nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. Mais um 908-652-4584 é o nosso número no WhatsApp. Na produção, Leo Sahilo. E na engenharia de som, o Dan Crafton. As notícias a esta hora com João Santarita.
O governo do Irão anunciou que alguns indivíduos envolvidos na queda do avião ucraniano que matou 176 pessoas foram presos, mas não revelou o número ou a identidade dos detidos. Num discurso televisionado, o presidente Hassan Rouhani garantiu que o país vai punir todos os responsáveis pela queda do avião, tendo reiterado mais uma vez que essa situação é fruto do ambiente agitado criado pelos Estados Unidos. Rouhani lembrou que a responsabilidade recai sobre mais do que apenas uma pessoa, sem avançar qualquer informação sobre as alegadas prisões. Desde que as autoridades admitiram a culpa no acidente no sábado, o país tem vivido dias de protesto contra o governo que hoje, no entanto, não se fizeram sentir.
A Grã-Bretanha, França e Alemanha acusaram hoje o Irão de violar restrições previstas no Acordo Nuclear de 2015 e vão agora enviar o problema para um processo de resolução de disputas previsto no mesmo. Uma comissão conjunta formada por representantes dos países signatários irá agora tentar resolver a disputa. Analistas afirmam que isso poderá marcar o fim do acordo nuclear. Os países europeus disseram que recentes ações do Irão são inconsistentes com o acordo e têm implicações irreversíveis para a proliferação nuclear.
Intensos tiroteios eclodiram hoje na capital do Sudão, Khartoum, quando elementos da temida polícia secreta do país se revoltaram contra um plano de reestruturação. O aeroporto internacional foi encerrado. Os tiroteios ocorreram em algumas bases do Diretório dos Serviços Gerais de Inteligência, que durante anos garantiu o poder ao antigo presidente Omar al-Bashir. A agência de notícias francesa disse que se registaram tiroteios nas bases de Riad e Khartoum Norte. Veículos transportando tropas de uma força de intervenção rápida foram vistos avançarem para essas zonas. O primeiro-ministro Abdallah Hamdok disse que a situação está sob controle, acrescentando que as Forças Armadas têm os meios para lidar com a rebelião que surgiu depois dos agentes terem recusado a aceitar um pagamento para se reformarem.
O comandante do Exército Nacional Líbio, LNA, o Marshal Khalifa Haftar, deixou Moscou sem assinar o acordo de cessar-fogo permanente, revela hoje a agência oficial de notícias russa RIA Novosti, citando fonte líbia. O documento foi assinado apenas pelo líder do governo do Acordo Nacional, reconhecido pelas Nações Unidas, Fayez al-Sarraj, após uma maratona de negociações na segunda, na capital russa. As negociações foram mediadas por Moscou e Ankara e não há informação de uma reunião conjunta entre Haftar e al-Sarraj.
Na África do Sul, associações de refugiados vão recorrer ao tribunal contra uma lei que entrou em vigor no passado dia 1 de janeiro e que aprova a retirada do Estatuto de Asilo aos refugiados que se envolvem em atividades políticas relacionadas com os países de origem. A nova legislação está a gerar grandes receios entre a comunidade de refugiados de todo o continente, habituada a ter na África do Sul um refúgio de liberdade de manifestação contra governos repressivos de países como Ruanda, Zimbábue, Burundi e República Democrata do Congo. Representantes dos refugiados consideram que a nova lei limita as liberdades de expressão e manifestação asseguradas pela Constituição da África do Sul.
São 12 horas e 35 minutos aqui em Washington, 17h35 na Guiné-Bissau, onde é notícia o facto do presidente eleito, segundo os dados provisórios, Gilmar Sissoko Embalo, admitir que a sua eleição ao mais alto cargo da magistratura guinense é uma questão de desígnio nacional e adverte que os guinenses são proibidos de falhar no que ele decidiu batizar de Segunda República. Esta e outras notícias irão dominar os próximos minutos, mas para já o destaque vai para a tomada de posse amanhã em Moçambique de um novo governo, ou pelo menos do presidente Filipe Nyusi. Filipe Nyusi, que reassume, tal como diz o nosso correspondente William Mapota, a presidência para o seu segundo e último mandato na direção do país. À espera estão mais 5 anos que analistas e personalidades ouvidas em Maputo consideram que será um mandato cheio de desafios. William Mapota.
O bispo emérito da Igreja Anglicana em Moçambique, Dom Denis Singulane.
O grande desejo que os eleitores têm é de termos a paz.
Mas não só. Tudo porque, segundo o ativista social Alberto Manique, o mandato que ora termina teve muitas pontas soltas.
O país ainda tem um saldo de problemas quantitativos, olhando para aquilo que foi a governação anterior. Programa quinquenal era bastante promissor, mas ficou muito para trás.
E por via disso, e em todas as áreas, Filipe Nyusi vai encontrar no seu segundo ciclo de governação enormes desafios, pelo que o seu governo deverá ser diferente, quer ao nível técnico, quer geracional.
É um governo técnico competente, talvez menos dispendioso em termos de estrutura do próprio governo, menos ministérios e mais atividade. Penso que essas são as notas que todo mundo tem, né, como expectativa de que o mandato comece num ambiente menos turbulento e de maior confiança e que as crises que marcaram o último mandato sejam, pelo menos, mitigadas.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, que conversou entre outros, e o último entrevistado dele foi o Tomás Vieira Mário, reagindo àquilo que pode vir a ser o próximo mandato de Filipe Nyusi, que toma posse amanhã na Praça da Intendência para o seu segundo e último mandato como presidente de Moçambique. Os chefes de bancadas parlamentares da Frelimo e da Renamo, continuamos a falar de Moçambique, apelam ao diálogo com o líder da autoproclamada junta militar da Renamo, Mariano Nyongo, que ameaça a partir de amanhã, 15 de janeiro, recrudescer os ataques na região centro do país, isto na sequência da tomada de posse dos deputados da Assembleia da República. A partir de Maputo, novamente com detalhes, Alfredo Júnior.
O líder da autoproclamada junta militar da Renamo, Mariano Nyongo, ameaça intensificar os ataques na região centro do país, em face da investidura dos deputados da Assembleia da República.
A junta militar não reconhece os deputados ao tomar posse. Não há negociação eu com Nyongo, porque estamos lutando. Ele está podendo me atacar, eu também estou a atacar. Vamos assim, até alguém vai sentir, vai procurar o amigo dele.
Nyongo vai mais longe, ameaçando atacar investimentos estrangeiros no país.
Estou a apelar os empresários internacionais. Cuide das vossas empresas. Os empresários têm minas, o que. Estamos a apelar. Cuidem das vossas vidas. Cuide das vossas máquinas. A junta militar está aqui em Moçambique.
Reagindo a estas ameaças, Sérgio Panti, chefe da bancada parlamentar da Frelimo, referiu que Mariano Nyongo está a ir por um caminho mais perigoso, apelando ao diálogo.
Não é o caminho da via armada, de procurar soluções militares, criando instabilidade, criando a desordem, atacando bens civis e públicos e trazendo a intranquilidade no seio das nossas comunidades. Nós queremos apelar a ele, como moçambicano, que pense, repense, que está a entrar no caminho mais perigoso.
Por seu turno, Viana Magalhães, chefe da bancada da Renamo na Assembleia da República, referiu que os ataques já são um assunto do Estado, a quem cabe resolver esse problema.
Contra a crime de segurança do Estado, há um governo que está à frente desse Estado. Fica difícil. Ele deve ter as razões dele de reivindicar, e se acha que tem razão de reivindicar, encontrou essa forma, nós, por e simplesmente, estamos preocupados.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos em Maputo e agora vamos ao contacto do Ramos Miguel, que reporta que mudanças profundas foram operadas ao nível das chefias das bancadas e da própria liderança da Assembleia da República, cujos deputados foram investidos esta segunda-feira, dia 13. Na opinião de alguns analistas contactados pelo correspondente Ramos Miguel, em relação a Frelimo, as mudanças traduzem os problemas que Filipe Nhusse enfrentou o ano passado com a liderança do Parlamento a constituir uma força de bloqueio ao diálogo com a Renamo. Ramos Miguel.
Ao nível do partido Frelimo, Margarida Calapa foi substituída por Sérgio Pantia na chefia da bancada parlamentar e Verónica Macamo foi substituída por Esperança Bias na liderança da Assembleia da República. Para o analista Fernando Lima, estas mudanças têm uma explicação.
Isso tem a ver com os problemas, nomeadamente em relação ao partido Frelimo, em relação aos problemas que o Presidente da República enfrentou o ano passado com a liderança do Parlamento a constituir uma força de bloqueio em relação às coisas que ele pretendia, nomeadamente o diálogo com a Renamo e o pacote de descentralização.
E o Sr. Mamado também tirou Ivone Soares da chefia da bancada parlamentar.
Isso corresponde a essa dinâmica de haver um novo líder e, portanto, acho que Ivone Soares não é a pessoa da sua confiança e pois uma pessoa da sua confiança, uma vez que os líderes das bancadas têm que merecer a confiança dos chefes partidários.
Para o analista Alexandre Chour, a qualidade dos deputados que entraram na Assembleia da República vai fazer com que os debates sejam mais qualitativos, diferentemente dos da anterior legislatura, caracterizados por insultos e acusações. Com estas mudanças e a entrada de novos deputados, teremos debates bastante interessantes, destacou Alexandre Chour. A mesma opinião tem Dércio Alfazema, para quem a entrada de deputados como Tomás Salomão, economista e antigo secretário-executivo da SADC, Carlos Agostinho do Rosário, também economista e ex-primeiro-ministro, e cinco antigos ministros do governo da Frelimo, entre outros, fará com que os debates sejam mais progressistas. Alfazema afirmou que do lado da Renamo também temos deputados com muita qualidade, como é o caso, por exemplo, do filósofo Alberto Ferreira.
Ao nível da Renamo também temos entradas novas, como o jovem Xalaua, que vem de Nampula, Alberto Ferreira, Elias Jacama, que todos nós temos expectativas em relação ao que eles vão trazer de novo para essa legislatura. A Renamo também tem o seu secretário-geral, que vai poder fazer parte desta arena de principal debate político. E eu penso que com essa qualidade vamos ter um parlamento que vai trazer contribuições bastante interessantes para o país.
O jovem Agostinho Chigauri diz acreditar num parlamento mais produtivo e que presta atenção a questões que preocupam a juventude.
Nós, os jovens, os santianos, queremos ser representados pelos nossos deputados na Assembleia da República. Debater os interesses da juventude moçambicana na legislatura passada. Os jovens não foram representados pelo público.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. 12 horas e 43 minutos aqui em Washington. Acompanha a emissão vespertina da Voz da América na Guiné-Bissau. São 17 horas e 43 minutos e estamos presentes, entre outras estações, através da rádio Pidgeti em Bissau. O presidente eleito, segundo os dados provisórios, Omaro Sissoko Embalu, admite que a sua eleição ao mais alto cargo da magistratura guinense é uma questão de desígnio nacional e adverte que os guinenses são proibidos de falhar no que ele decidiu batizar de Segunda República. Embalu fez estas considerações em contacto com jornalistas esta terça-feira no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, em Bissau, depois do seu périplo de mais de uma semana por Senegal, Congo-Brazzaville, Nigéria, Chad, Quênia, Cabo Verde e Gâmbia. As visitas, segundo o presidente eleito, tinham por objetivo agradecer os seus amigos e homólogos, chefes de Estado, como também reafirmar a vontade do presidente eleito em estreitar os laços de amizade e cooperação. Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau convocou para hoje uma reunião com os membros da plenária para a assinatura da ata de apuramento nacional, como determinado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Ontem, o advogado da Comissão Nacional de Eleições, Kileshi na Isna, declarou que a ata está nos atos, mas sem assinaturas. Ele explicou que a mesma foi enviada sem assinaturas devido ao recurso interposto pela candidatura de Domingos Moura Pereira e que a Comissão Nacional de Eleições teve de aguardar tal decisão. 12:45. Vamos agora a Cabo Verde, onde são 4:45 da tarde. O antigo governante e bastonário da Ordem de Advogados, Arnaldo Silva, agredido a pedrada no fim de semana, está indignado com a decisão do juiz que decretou o termo de identidade e residência contra o seu agressor. O nosso correspondente Eugênio Teixeira reporta que Silva afirma que não se sente seguro porquanto, na sua opinião, o indivíduo em causa tentou o matar, por isso pede proteção policial.
A agressão, segundo relatos do próprio advogado, aconteceu junto à sua residência no bairro do Palmarejo, no fim de semana, tendo o agressor utilizado pedras para o agredir na cabeça e o mesmo trazia consigo uma faca. Mas Silva diz que o pior não aconteceu porque foi imediatamente socorrido pelo seu filho e outro elemento da família. Face ao ocorrido, Arnaldo Silva entende que o juiz devia aplicar a prisão preventiva como medida de coação e não tira.
O que mais me espanta ainda e mais me revolta é que fiquei a saber que se trata do juiz que permitiu, compactuou com a minha detenção em setembro. Por isso, ainda fico mais preocupado. Porque se um juiz que permite, tolera e legaliza a minha detenção que aconteceu em setembro e perante um caso desse de um criminoso cadastrado tem esta atitude de tiro, eu pergunto onde é que vamos parar.
Em face dos relatos e agressões verificadas, o jurista João de Deus Carvalho e Silva considera que o cidadão agredido tem razão quando pede proteção policial.
Porque alguém que entra, casa dentro, pedras na mão, faz aquilo que fez, depois o indivíduo rotulado, portanto, de criminoso que está ali, também, sempre, ainda por cima, continua, portanto, com as ameaças. Na perspectiva dele, eu acho que ele terá razões, inclusive, para pedir proteção policial, porque ninguém pode fazer justiça com as suas próprias mãos. O indivíduo que nos agride, depois é posto em liberdade, continua livre para continuar portanto, com a agressão, é complicado.
Algumas informações veiculadas ligam este caso à questão da venda de terrenos, no qual Arnaldo Silva está envolvido como advogado e até foi alvo de detenção, ordenado pelo Ministério Público. Carvalho diz que mesmo que haja ligação, ninguém deve fazer justiça com próprias mãos num Estado de Direito. Já o jurista João Santos diz ser normal um cidadão agredido pedir proteção policial, mas não concorda com a tese de que o juiz tenha tomado decisão para prejudicar uma parte em detrimento da outra.
Eu já não concordo também com a análise do Dr. Arnaldo quando ele diz que há ali uma intenção do juiz em o prejudicar, recorrendo à memória de que terá sido ele quem o decretou ou autorizou a sua detenção. Esta é uma análise que nós podemos fazer fora, mas eu optaria por dizer, até prova em contrário, que o juiz terá agido bem.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. E nós continuamos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. A nossa emissão está disponível na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá, Sijamoko e LHFM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em Moçambique, estamos, entre outras cidades, em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Pemba é na província de Cabo Delgado. E agora vamos ao Brasil, país que assinala um ano de Jair Bolsonaro na presidência. Um ano de mudanças, tal como nos conta aqui o nosso correspondente Edgar Maciel, a partir de São Paulo.
O Brasil estampou com frequência aí a capa dos jornais e também das revistas internacionais pelo mundo, em parte também pelas notícias sobre o aumento das queimadas, também sobre o desmatamento da Amazônia aqui do Brasil, mas também pela forte guinada na política externa do governo brasileiro, principalmente pró-Trump aí nos Estados Unidos. Isso tem relação exclusiva ao que o presidente Jair Bolsonaro demonstrou, fez nesse primeiro ano de governo. O Brasil trocou aí seus principais aliados no cenário internacional, saindo dos governos petistas, que tinham relações muito fortes com os governos africanos e os governos da América Latina, mudou o discurso radicalmente sobre o meio ambiente, também entrou em atrito direto aí com líderes dos países importantes, como França e Alemanha na Europa. E se desse para comparar com os antigos governos do PT aqui no Brasil, é um rumo completamente diferente. Dá para resumir dizendo que a política ambiental do governo Bolsonaro foi um marco desse primeiro ano, pró-agricultor, também pró-desmatamento, aí, avançando, querendo produzir mais para acelerar a economia, mas causando muitas divergências mundo afora. E aqui dentro do Brasil, a gente vê metade da população, mais ou menos 53% dos eleitores, avaliando mal o governo Bolsonaro nesse primeiro ano de gestão, embora aí ele tenha conseguido avanços importantes na economia, principalmente como destravar a economia, diminuir um pouco o desemprego, aprovar a reforma da Previdência, que era um dos pilares que estava causando uma crise econômica muito forte aqui no Brasil, e prevendo 2020 um pouco melhor na economia. Mas nesse balanço entre política externa e política interna, o Brasil saiu um pouco mal nesse primeiro ano de governo do Jair Bolsonaro.
Era o nosso correspondente em São Paulo, Edgar Maciel, e o primeiro ano da liderança do seu país por Jair Bolsonaro. Esta é uma entrevista que nós tivemos com Edgar Maciel no espaço matinal aqui da Voz da América no Facebook, Washington Fora de Horas. Para ter acesso, basta ir à nossa página da internet ou mesmo no Facebook e escrever VOA Português e poderá ter toda a informação sobre os Estados Unidos e também da África Lusófona. Aqui nos Estados Unidos, este é um ano eleitoral e os democratas realizam mais um debate, por sinal o último, antes das primárias. João Santa Rita.
As sondagens indicam que, no estado do Iowa, onde se realiza a primeira votação, no próximo dia 3 de fevereiro, Joe Biden comanda pela margem mínima sob Bernie Sanders, 20,7% contra 20,3%. A grande surpresa aqui é a subida de Sanders, que ultrapassou Elizabeth Warren, os dois candidatos da ala esquerda do partido. Subitamente, estes dois candidatos começam a trocar acusações que deverão hoje, sem dúvida, surgir no debate. Elizabeth Warren acusou a campanha de Sanders de tentar sujar o seu nome.
I was disappointed to hear that Bernie is sending his volunteers out to train.
Fiquei desiludida quando ouvi que Bernie está a enviar os seus voluntários para me sujarem. Os democratas precisam de unir o nosso partido e isso significa unir todas as partes da coligação dos democratas.
And that means pulling in all parts of the Democratic coalition.
Eram palavras de Elizabeth Warren, que depois acusou Sanders de ter afirmado, em 2018, num encontro com ela, que uma mulher nunca poderia vencer as eleições presidenciais. Essa declaração levou a uma rejeição do porta-voz da campanha de Bernie Sanders, Faiz Shakir.
Bernie Sanders has always fought and stood for women and women's rights. You go back to 1988 when he was urging women to run for president and believe that a woman could be and would be president of the United States. You go back to 2015.
Bernie Sanders sempre lutou e apoiou as mulheres e pelos direitos das mulheres. Pode ir até 1988, quando ele apelou às mulheres para concorrerem à presidência, acreditando que uma mulher poderia ser presidente dos Estados Unidos. Pode ir até 2015, quando ele apelou à própria Elizabeth Warren, ela própria, para concorrer. Agora, três semanas antes da votação do Iowa, fontes anónimas querem causar explosões, sugerindo que Bernie Sanders é algo que ele não é. Palavras do porta-voz da campanha de Bernie Sanders, Faiz Shakir. O próprio Sanders veio a público afirmar que a acusação era ridícula. Sanders disse que nesse encontro com Warren a tinha avisado que Trump poderia usar o género como arma numa campanha eleitoral. O jornal Washington Post, citando fontes conhecedoras do que se passou na reunião, disseram que no encontro Sanders tinha afirmado que esse tipo de ataques sexistas de Trump impediriam uma mulher de ser eleita. Elizabeth Warren, entretanto, reagiu numa outra ocasião. Eu espero que Bernie reconsidere e mude a sua campanha.
And turns his campaign in a different direction.
O choque entre Warren e Sanders deverá favorecer o antigo vice-presidente Joe Biden, que muitos esperavam perder esta primeira votação primária, mas que surge agora no topo, embora pela margem mínima. Biden, com efeito, pode perder o Iowa e mesmo as segundas primárias em Nova Hampshire, onde também comanda pela margem mínima face a Bernie Sanders. Mas o que é certo é que após essas duas primárias, as sondagens indicam uma dominação total por parte de Biden. A nível nacional, Biden tem quase 10% de vantagem sobre Sanders, o surpreendente segundo lugar. John Fortier é um analista do Centro de Política Bipartidária. Eu penso que a corrida é fluida, mas o claro comandante é Joe Biden, e caso não seja derrubado nas primeiras eleições, parece-me muito forte.
The early contests, he looks pretty strong.
Palavras de John Fortier, do Centro de Política Bipartidária. Propositadamente ou não, o presidente Donald Trump deverá falar também esta noite num comício em Milwaukee, em que se espera critica asperamente a política dos democratas para com o Irão, mas também a sua impugnação pela Câmara dos Representantes, que vai ser agora levada ao Senado, controlado pelos republicanos.
O comandante do Exército Nacional Líbio, Marechal Khalifa Haftar, deixou Moscou sem assinar o acordo de cessar-fogo permanente, revela hoje a agência oficial de notícias russa RIA Novosti. O documento foi assinado apenas pelo líder do governo de acordo nacional, conhecido pelas Nações Unidas, Fayyad al-Sarraj, após uma maratona de negociações na segunda-feira na capital russa.
Na página desportiva, vamos começar em Espanha, em Barcelona, onde ontem a notícia caiu como uma bomba. O Barcelona despediu o seu treinador, Ernesto Valverde. Barça, em primeiro lugar na Liga, passou à fase seguinte da Liga dos Campeões em primeiro no seu grupo, mas a sua eliminação à época passada da Liga dos Campeões de forma um tanto escandalosa pelo Liverpool, as suas exibições incertas esta época, com derrotas e empates com equipas fracas no campeonato, e a sua eliminação no fim de semana da Supercopa, a 10 minutos do fim, fizeram os líderes do Barcelona tomar uma decisão. Rua com ela. Valverde foi substituído por Quique Setién, que foi treinador de algumas equipas espanholas, como o Santander e o Betis. Creio que não é para durar muito. Tem tarefa difícil, Setién, para incutir no Barcelona aquilo que foi sempre a sua tradição. Posse de bola, recuperação rápida. E também, claro está, tem que ter um bom banco. Vamos a ver. Barcelona, entretanto, pode estar satisfeito com os resultados das receitas da época passada. Segundo um estudo da companhia de auditoria Deloitte, Barcelona foi, na Europa, a equipa que mais receitas obteve. 840 milhões e 800 mil euros. Dá para pagar umas contas. Segue-se o Real Madrid com 757 milhões. Manchester United com 711 milhões e meio. Bayern está em quarto, Paris Saint-Germain em quinto. Nas 10 primeiras equipas com mais receitas, 5 são de Inglaterra: United, Manchester City, Liverpool, Tottenham e Chelsea. Duas equipas portuguesas estão nos 30 primeiros lugares. Benfica em 24º, com 197 milhões e 600 mil euros. E Porto em 29º, com 176 milhões e 200 mil euros. Para os grandes, isso, contudo, é gorjeta. Continuamos com o futebol. Falámos do Benfica do Porto. Estão hoje em ação para a Taça de Portugal. Benfica recebe o Rio Ave, mas tem que pensar no jogo de sexta-feira para o campeonato contra o Sporting. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Há que levar em consideração, no entanto, há que também ter em consideração que é um jogo e temos que vencer este jogo para prosseguir na taça. Por isso, as duas situações estão em cima da mesa e amanhã vamos decidir para quem que é o melhor 11 para vencer o jogo da manhã.
Bruno Lage, treinador do Benfica, que hoje recebe o Rio Ave. Porto recebe o Varzim, que joga na segunda divisão. Sérgio Conceição é o treinador do Futebol Clube do Porto.
À exceção de meia dúzia de jogos, todas as equipas têm tudo a ganhar e nada a perder connosco, porque teoricamente não têm o historial, a força, é normal, nós estamos habituados a isso. Eu acho que temos que olhar para o jogo com grande respeito pela equipa que está à nossa frente.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Basquetebol americano, NBA, os líderes da Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers, ontem deram que basado ao Cleveland Cavaliers, 128-99. Boston, em segundo lugar na Conferência Leste, também jogou em casa, também ganhou. Bateu o Chicago Bulls, 113-101. Outros resultados, Detroit, 110, Nova Orleans, 117. Indiana, 101, Filadélfia, 96. Minnesota, 104, Oklahoma, 117. Sacramento 112, Orlando 114 e Portland 115, Charlotte 112.
Voz da América, transmitir em português a partir de Washington. Hoje é 14 de janeiro, 8 graus na capital americana, com ameaça de chuva. A partir de agora, o microfone Álvaro Ludgero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar nos nosso site voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O número é o +1 908 652 4584, +1 908 652 4584. São 13 horas na capital americana, aqui aos microfones de Álvaro Lúcio Andrade. Na produção, Leo Sarrigo, assistência técnica é de Dan Crafton. Títulos de atualidade, autoridades do Irão prendem pessoas relacionadas com o derrube de avião ucraniano. Reino Unido, Alemanha e França acusam Teherão de violar restrições previstas no acordo nuclear. No Sudão, membros do serviço secreto protagonizam rebelião e o aeroporto internacional é encerrado. Em matéria de reportagens, na Guiné-Bissau, o presidente eleito regressa ao país depois de um PR por 7 países africanos. Em Moçambique, Frelimo Renamo defende em diálogo com a autoproclamada junta militar. Em Angola, retomado o julgamento do caso dos 500 milhões. E na política americana, debate entre pré-candidatos democratas aquece corrida à Casa Branca. Vamos então ao desenvolvimento destas notícias. Na Guiné-Bissau, o presidente eleito Umaro Sissoko Embalo, de acordo com os dados provisórios, admitiu hoje que a sua eleição ao mais alto cargo da magistratura guineense é uma questão de desígnio nacional e advertiu aos cidadãos que estão proibidos de falhar naquele decidiu batizar de Segunda República. Embalo fez estas declarações aos jornalistas nesta terça-feira no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, depois do seu périplo por mais de uma semana por Senegal, Congo, Brazzaville, Nigéria, Chad, Quênia, Cabo Verde e Gâmbia. As visitas, segundo o presidente eleito, tinham por objetivo agradecer os seus amigos e homólogos, como ele disse, chefes de Estado, como também reafirmar a vontade do presidente eleito em estreitar os laços de amizade e de cooperação. Entretanto, a Comissão de Eleições convocou para hoje uma reunião com os membros da plenária para assinarem ata de apuramento nacional, como determinado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Não há informações ainda da reunião, mas informações oficiais não existem, mas posta circular em Bissau, há informações que dizem que a reunião foi conclusiva. Entre 8 e 10 assinaram o documento. A Voz da América está a tentar confirmar esta informação, bem como os passos seguintes. Enquanto isso, em Moçambique, os chefes das bancadas parlamentares da Frelimo e da Renamo apelaram ao diálogo com o líder da autoproclamada junta militar da Renamo, liderada por Mariano Nyong'o, que ameaçou a partir do dia 15 de janeiro, portanto amanhã, dia de posse do Presidente da República, recrudescer ataques na região centro de Moçambique na sequência da tomada de posse dos deputados que aconteceu ontem. Alfredo Júnior amplia esta reportagem.
O líder da autoproclamada junta militar da Renamo, Mariano Nyong'o, ameaça intensificar os ataques na região centro do país, em face da investidura dos deputados da Assembleia da República.
A junta militar não reconhece os deputados que estão a tomar posse. Não há negociação eu com nenhum, porque estamos lutando. Eles estão podendo me atacar, eu também estou a atacar. Vamos assim, até alguém vai sentir, vai procurar o amigo dele.
Nyong'o vai mais longe, ameaçando atacar investimentos estrangeiros no país.
Estou a apelar os empresários internacionais. Cuide das vossas empresas. Os empresários têm minas, o que. Estamos a apelar. Cuidem das vossas vidas. Cuide das vossas máquinas. A junta militar está aqui em Moçambique.
Reagindo a estas ameaças, Sérgio Panti, chefe da bancada parlamentar da Frelimo, referiu que Mariano Nyong'o está a ir por um caminho mais perigoso, apelando ao diálogo.
Não é o caminho da via armada, de procurar soluções militares.
criando instabilidade, criando a desordem, atacando bens civis e públicos e trazendo a intranquilidade no seio das nossas comunidades. Nós queremos apelar a ele, como moçambicano, pense, repense, que está a entrar no caminho mais perigoso.
Por seu turno, Viana Magalhães, chefe da bancada da RNAMO na Assembleia da República, referiu que os ataques já são um assunto de Estado, a quem cabe resolver esse problema.
Contra crimes de segurança do Estado, há um governo que está à frente desse Estado. Fica difícil. Ele deve ter as razões dele de reivindicar, e se acha que tem razões de reivindicar, encontrou essa forma. Nós, por isso, simplesmente... estamos preocupados.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Em Angola, o ex-ministro das Finanças e atual governador do Namibe, Archer Mangueira, afirmou que foi ele quem aconselhou o presidente da República, João Lourenço, a suspender a transferência dos 500 milhões de dólares norte-americanos porque havia muitos riscos nesse processo todo. Mangueira fez esta afirmação no Tribunal Supremo, que retomou hoje em Luanda o julgamento do caso 500 milhões de dólares, em que estão no Banco dos Réus o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Firmino dos Santos, o antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, o antigo diretor do BNA e também um empresário, todos acusados por branqueamento de capitais, burla, peculato e tráfico de influência. Marla Salete tem a reportagem.
Ao declarar no tribunal, o antigo ministro das Finanças revelou ter advertido o presidente João Lourenço que, e passamos a citar, não havia de facto elementos de garantia e não tivemos evidências de que os documentos que os proponentes apresentavam eram verdadeiros. Fim de citação. Archer Mangueira reiterou que os dados apresentados em Londres não eram elementos bastante para prosseguir com a operação e lembrou que a transferência dos 500 milhões de dólares não teve despacho presidencial nem o suporte da lei dos contratos públicos. Na audição de hoje, depõe também o atual governador do BNA, José de Lima Massano, o subdiretor do Gabinete Jurídico do Banco Central angolano, Álvaro Pereira, e o assessor económico, João Ebo, na altura governador do BNA. Refira-se que o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, chegou à sessão de hoje com uma hora de atraso. O julgamento, que iniciou a 9 de dezembro, tem por fundo uma transferência de 500 milhões de dólares do BNA para um banco no Reino Unido, alegadamente para criar um fundo de 30 mil milhões de dólares para a economia de Angola, que o Ministério Público diz ter sido ilegal. Durante a primeira fase das audiências, suspensas antes do Natal, o antigo governador Walter Felipe disse que o antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos dirigiu a operação. O Tribunal Supremo, a pedido da defesa de Felipe, enviou perguntas ao antigo presidente, mas desconhece se ele já respondeu. Na audição de hoje, até ao momento, o juiz não fez qualquer referência às perguntas enviadas ao antigo presidente.
Em tempo de balanço, em tempo de projeção do ano 2020, no Brasil também faz-se balanço do primeiro ano de Jair Bolsonaro, com uma mudança radical entre a política dos governos anteriores do PT. Nesta manhã, o nosso correspondente em São Paulo, Edgar Maciel, falou no programa Washington Fora de Horas, do Facebook e da Voz da América, em jeito de balanço sobre como foi 2019 e o que se projeta para 2020. Edgar Maciel.
O Brasil está um pouco com frequência aí a capa dos jornais e também das revistas internacionais pelo mundo, em parte também pelas notícias sobre o aumento das queimadas, também sobre o desmatamento da Amazônia aqui do Brasil, mas também pela forte guinada na política externa do governo brasileiro, principalmente pró-Trump aí nos Estados Unidos. Isso tem relação exclusiva ao que o presidente Jair Bolsonaro demonstrou, fez nesse primeiro ano de governo. O Brasil trocou aí seus principais aliados no cenário internacional, saindo dos governos petistas, que tinham relações muito fortes com os governos africanos e os governos da América Latina. Mudou o discurso radicalmente sobre o meio ambiente, também entrou em atrito direto aí com líderes dos países importantes, como França e Alemanha na Europa. E se desse para comparar com os antigos governos do PT aqui no Brasil, é um rumo completamente diferente. Dá para resumir dizendo que a política ambiental do governo Bolsonaro foi um marco desse primeiro ano, pró-agricultor, também pró-desmatamento, aí, avançando, querendo produzir mais para acelerar a economia, mas causando muitas divergências mundo afora. E aqui dentro do Brasil, a gente vê metade da população, mais ou menos 53% dos eleitores, avaliando mal o governo Bolsonaro nesse primeiro ano de gestão. Embora aí ele tenha conseguido avanços importantes na economia, principalmente como destravar a economia, diminuir um pouco o desemprego, aprovar a reforma da Previdência, que era um dos pilares que estava causando uma crise econômica muito forte aqui no Brasil, e prevendo 2020 um pouco melhor na economia. Mas nesse balanço entre política externa e política interna, o Brasil saiu um pouco mal nesse primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro.
Na revista económica desta terça-feira, começamos em Moçambique, onde o Estado pode encaixar 300 milhões de dólares por ano no projeto de gás natural liquefeito Coral Sul, que arranca em 2022, revelaram fontes do processo. A plataforma que será usada na exploração de gás foi colocada hoje pela primeira vez no mar e em poucos dias começará a ser equipada. Nos 25 anos da concessão, o Estado poderá encaixar 19 mil milhões de dólares. Depois de extraído do Rovuma, o gás passará pelo processo de transformação e será armazenado na plataforma com capacidade de 238 mil metros cúbicos para posterior venda na totalidade à British Petroleum. Em Cabo Verde, o presidente da Bolsa de Valores revelou haver manifestações de interesse de privados suficientes para comprar a quota de 39% que o Estado ainda detém na antiga transportadora aérea TACV. Em declarações à agência Lusa, Manuel Lima disse que, apesar de anunciado anteriormente pelo governo, a venda de 39% do capital social a investidores institucionais privados através da Bolsa ainda não avançou. O processo faz parte da reestruturação de antiga TACV, atual Cabo Verde Airlines, em que a primeira iniciativa foi a venda de 51% das ações da empresa aos islandeses da Icelander. Em Angola, a atividade industrial de diamantes recuperou 9.086 milhões de quilates em 2019, uma quebra de 4,8% em termos homólogos devido ao encerramento de uma mina, revelou a empresa. O total global industrial e semi-industrial de diamantes comercializados em 2019 foi de 9.149 milhões de quilates, ainda de acordo com a Endiama. As vendas registradas representaram um aumento de 10% na produção comercializada. As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, com os investidores à espera que Washington e Pequim assinem ainda hoje ou até amanhã a fase 1 do acordo comercial entre os dois países. As bolsas de Londres, Frankfurt e Paris desciam 0,24%, 0,108% e 0,50%, bem como a de Madrid e a de Milão, respectivamente, recuavam 0,107% e 0,66%. Noutra notícia, a imprensa revelou hoje que o comércio externo da China desacelerou em 2019, tendo crescido apenas 3,4%. Nos Estados Unidos, os preços ao consumidor subiram levemente em dezembro e as pressões inflacionárias mensais recuaram, o que poderia permitir ao Banco Central manter a sua taxa de juros, pelo menos durante este ano. O Ministério do Trabalho informou hoje que o seu índice de preços ao consumidor subiu 0,2% no mês passado, depois de avançar 0,3% em novembro. O aumento mensal do índice vem desacelerando desde um salto de 0,4% em outubro de 2019.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Já na sexta-feira, Fala Só pode escrever desde já aqui para o programa, também através do Facebook e também do nosso WhatsApp. Hoje é terça-feira, é dia de política na América. A menos de 3 semanas das primeiras eleições primárias, 6 pré-candidatos do Partido Democrata à presidência americana realizam esta noite mais um debate, numa altura em que aumentam as tensões entre os dois mais à esquerda, Elizabeth Warren e Bernie Sanders. O debate surge também quando os democratas se preparam para entregar ao Senado o processo de impugnação contra o presidente Donald Trump, que levará a um julgamento por aquela Câmara do Congresso americano. João Santa Rita tem Política da América. As sondagens indicam que no estado do Iowa, onde se realiza a primeira votação, no próximo dia 3 de fevereiro, Joe Biden comanda pela margem mínima sob Bernie Sanders, 20,7% contra 20,3%. A grande surpresa aqui é a subida de Sanders, que ultrapassou Elizabeth Warren, os dois candidatos da ala esquerda do partido. Subitamente, estes dois candidatos começam a trocar acusações que deverão hoje, sem dúvida, surgir no debate. Elizabeth Warren acusou a campanha de Sanders de tentar sujar o seu nome.
I was disappointed to hear that Bernie is sending his volunteers out to train.
Fiquei desiludida quando ouvi que Bernie está a enviar os seus voluntários para me sujarem. Os democratas precisam de unir o nosso partido e isso significa unir todas as partes da coligação dos democratas.
And that means pulling in all parts of the Democratic coalition.
Eram palavras de Elizabeth Warren, que depois acusou Sanders de ter afirmado em 2018, num encontro com ela, que uma mulher nunca poderia vencer as eleições presidenciais. Essa declaração levou a uma rejeição do porta-voz da campanha de Bernie Sanders, Faiz Shakir.
Bernie Sanders has always fought and stood for women and women's rights. You go back to 1988 when he was urging women to run for president and believed that a woman could be and would be president of the United States. You go back to 2015.
Bernie Sanders sempre lutou e apoiou as mulheres e pelos direitos das mulheres. Pode ir até 1988, quando ele apelou às mulheres para concorrerem à presidência, acreditando que uma mulher poderia ser presidente dos Estados Unidos. Pode ir até 2015, quando ele apelou à própria Elizabeth Warren, ela própria, para concorrer. Agora, 3 semanas antes da votação do Iowa, fontes anónimas querem causar explosões, sugerindo que Bernie Sanders é algo que ele não é. Palavras do porta-voz da campanha de Bernie Sanders, Faiz Shakir. O próprio Sanders veio a público afirmar que a acusação era ridícula. Sanders disse que nesse encontro com Warren a tinha avisado que Trump poderia usar o género como arma numa campanha eleitoral. O jornal Washington Post, citando fontes conhecedoras do que se passou na reunião, disseram que no encontro Sanders tinha afirmado que esse tipo de ataques sexistas de Trump impediriam uma mulher de ser eleita. Elizabeth Warren, entretanto, reagiu numa outra ocasião. Eu espero que Bernie reconsidere e mude a sua campanha.
And turns his campaign in a different direction.
O choque entre Warren e Sanders deverá favorecer o antigo vice-presidente Joe Biden, que muitos esperavam perder esta primeira votação primária, mas que surge agora no topo, embora pela margem mínima. Biden, com efeito, pode perder o Iowa e mesmo as segundas primárias em Nova Hampshire, onde também comanda pela margem mínima face a Bernie Sanders. Mas o que é certo é que após essas duas primárias, as sondagens indicam uma dominação total por parte de Biden. A nível nacional, Biden tem quase 10% de vantagem sobre Sanders, o surpreendente segundo lugar. John Fortia é um analista do Centro de Política Bipartidária. Eu penso que a corrida é fluida, mas o claro comandante é Joe Biden e caso não seja derrubado nas primeiras eleições, parece-me muito forte.
The early contests, he looks pretty strong.
Palavras de John Fortia, do Centro de Política Bipartidária. Propositadamente ou não, o presidente Donald Trump deverá falar também esta noite num comício em Milwaukee, em que se espera critica asperamente a política dos democratas para com o Irão, mas também a sua impugnação pela Câmara dos Representantes, que vai ser agora levada ao Senado, controlado pelos republicanos. Senadores republicanos rejeitaram, contudo, um apelo de Trump para rejeitarem logo de início as acusações. Resta saber como, contudo, vai decorrer o julgamento no Senado. Os democratas têm apelado a que sejam convocadas mais testemunhas, mas o presidente do Senado, Mitch McConnell, disse que essa decisão só será tomada depois de se ouvir a acusação e a defesa. Um pormenor curioso é que, enquanto durar o julgamento, Bernie Sanders e Elizabeth Warren não poderão estar em campanha. Como senadores, terão que estar na Câmara do Senado sem poderem falar, porque os senadores são o júri do julgamento. E todos esperam que, no final, a maioria republicana absolva o presidente Trump sem convocar qualquer nova testemunha. Chris Christie é um antigo governador republicano da Nova Jersey e disse que o presidente Trump parece agora ter aceito a estratégia do presidente do Senado, Mitch McConnell.
And I think that was inevitable, because in the end, nobody does this better than Mitch McConnell. And that's what Nancy Pelosi learned over the last 3 weeks. And what Chuck Schumer...
Eu penso que isso era inevitável, porque ninguém trabalha melhor no Senado do que Mitch McConnell. E é isso que Nancy Pelosi aprendeu nas últimas 3 semanas e Chuck Schumer está sempre a aprender. O facto é que Mitch McConnell é o novo patrão do Senado. Ele sabe contar votos, ele sabe manter as pessoas em linha, sabe como fazer isto. E o presidente aprendeu isso, vendo o que McConnell fez, nomeadamente nos juízes, confirmando-os, e todas as coisas que ele fez que tornam a herança do presidente melhor. E é, portanto, inteligente escutar McConnell sobre isto.
That is probably smart to listen to McConnell on this.
Eram palavras de Chris Christie, antigo governador republicano da Nova Jersey, a falar à cadeia de televisão ABC. Embora não haja ainda uma data para o início do julgamento pelo Senado, isso deverá acontecer já nos próximos dias.
Continuo a acompanhar a Voz América, são 13 horas e 20 minutos aqui na capital americana. Terça-feira também é dia da página de saúde. Hoje o Amâncio Miguel traz-nos um tema interessante, o ácido refluxo, que está a provocar muitos problemas em pessoas que desconhecem esse tipo de doença, no ano que ele diz ser o ano das parteiras.
Olá amigos, bem-vindos ao espaço reservado à saúde aqui na Voz da América, hoje comigo, Amâncio Miguel. O tema de destaque hoje é o ácido refluxo, uma questão de saúde que afeta muitos. Antes disso, falemos do facto da Organização Mundial da Saúde ter declarado do que 2020 é o Ano Internacional dos Enfermeiros e das Parteiras. A intenção desta agência é que os Estados-membros reconheçam a função de especialistas na prestação de serviços de saúde pública e coincide com o bicentenário do nascimento de Florence Nightingale, a fundadora da enfermaria moderna. E para já, a organização alerta que o número destes profissionais é insuficiente para as necessidades que o mundo tem. A Organização Mundial da Saúde lembra, por ocasião desta declaração, que enfermeiros e parteiras são cerca de metade dos profissionais de saúde em todo o mundo e as suas funções podem incluir cuidar de idosos e crianças, aplicar vacinas, oferecer serviços de saúde e, de uma forma geral, satisfazer as necessidades diárias na sua área de trabalho. Os locais onde estes atuam são considerados o primeiro e o único lugar de atenção disponível nas suas comunidades. A Organização Mundial de Saúde adverte que é preciso ter mais 9 milhões de enfermeiros e parteiras para ter uma cobertura universal de saúde até o ano 2030. Esta organização diz também que as enfermeiras e parteiras são também a maioria dos 70% de profissionais de sexo feminino que trabalham nos setores social e de saúde. De acordo com esta agência, somente a área de obstetrícia pode evitar mais de 80% de todas as mortes de mães, o surgimento de nados mortos e também complicações com recém-nascidos, isto com métodos que já foram comprovados, como o planeamento familiar. Para a Organização Mundial da Saúde, as parteiras são essenciais para prestar qualidade de cuidados em todos os cenários a nível global. Para a celebração este 2020, o plano da agência é realizar atividades com a Confederação Internacional das Parteiras, o Conselho Internacional de Enfermeiros e a iniciativa Nursing Now e o Fundo de População das Nações Unidas. E o destaque será para uma campanha que, neste período, pretende abordar questões destes trabalhadores e promover investimentos em prol do grupo. A asma geralmente pode ser controlada com um inalador ou, às vezes, com medicamentos. Quando nenhum deles funciona, o paciente pode não ser asmático. Uma nova pesquisa descobriu uma doença com os mesmos sintomas que a asma, mas realmente começa no estômago. Convido para tal, Ana Guedes.
Por mais de uma década, Michelle Skeldon tomava cada vez mais medicamentos fortes, isto para tratar a asma, porque respirar era difícil. Mesmo caminhar por uns 5 passos, era extremamente difícil para mim e era difícil respirar. Num dado momento, tive mesmo de receber oxigênio. Depois de uma grave pneumonia, o médico sugeriu-lhe que tivesse uma consulta de gastroenterologia.
O que fazemos é recuar e dizer, haverá uma causa destes sintomas no pulmão? E será possível não ser asma?
Os exames mostraram que o ácido no estômago de Michel Scaddon ia a dar ao esófago, o tubo que liga a boca ao estômago. Ela não tinha asma.
É comum termos aqui no hospital judeu doentes que chegam com diagnóstico de asma e logo que colocamos em exames pulmonares, concluímos que não são asmáticas.
Algum refluxo é normal, mas quando o que está no estômago vai para o esófago e regressa à garganta, o líquido pode circular nas vias e entrar nos pulmões. O que Skeldon tinha é uma doença conhecida como a refluxo gastroesofágico, ou DRG.
Isso pode causar sintomas que incluem a tosse, dificuldades de respiração e pneumonia.
Os fatores da doença podem incluir obesidade ou gravidez, fumar, a consumir alimentos altos em gordura ou alimentos fritos, consumo de café ou álcool podem levar os sintomas. Perder peso ou seguir outro estilo de vida pode ajudar. A medicação ou mesmo a cirurgia pode evitar o que está no estômago atinja os pulmões. Logo que fui sujeita a uma cirurgia, o meu mundo mudou completamente. A tosse parou. Interessante foi que pareceu passar da noite para o dia. Senti-me algo liberada quando olharam para mim e disseram: isso não é asma, você tem, é o ácido refluxo. Skeldon diz que o seu diagnóstico foi um alívio.
Se um doente está com mais sintomas, precisa de mais medicamentos e ou se não reage a esses medicamentos tão bem quanto antes, isso deve ser um alarme de que alguma coisa ou outra condição pode estar a causar esses sintomas.
A vida de Michel Scaddle voltou ao normal, sem nenhuma dificuldade de respiração.
E assim, amigos, foi o nosso espaço reservado à saúde aqui na Voz da América. Para a semana, voltaremos.
Três horas e 26 minutos na capital americana. Avançamos para o final desta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 14 de janeiro. Vamos então atualizar as informações. O governo do Irã anunciou hoje que alguns indivíduos envolvidos na queda do avião ucraniano, aliás, que matou 176 pessoas no dia 8, foram presos sem revelar o número ou a identidade dos detidos. Num discurso televisivo hoje, por seu lado, o presidente Hassan Rouhani garantiu que o país vai punir todos os responsáveis pela queda do avião, tendo reiterado mais uma vez que essa situação é fruto do ambiente agitado criado pelos Estados Unidos, mas não avançou qualquer informação sobre as alegadas prisões. A Grã-Bretanha, a França e a Alemanha acusaram hoje o Irão de violar restrições previstas no acordo nuclear de 2015 e vão agora enviar o problema para um processo de resolução de disputas previsto no mesmo acordo. Uma comissão conjunta formada por representantes dos países signatários irá agora tentar resolver a disputa. Intensos tiroteios eclodiram hoje na capital do Sudão, quando elementos da temida polícia secreta do país se revoltaram contra um plano de reestruturação. O aeroporto internacional foi encerrado. Os tiroteios ocorreram em algumas bases da direção dos Serviços Gerais de Inteligência, alegadamente com os militares a recusarem aceitar um pagamento da reforma. O comandante do Exército Nacional Líbio, Marechal Khalifa Haftar, deixou Moscovo sem assinar um acordo de cessar-fogo permanente, revelou hoje a agência oficial de notícias russa RIA Novosti. O documento foi assinado apenas pelo líder do governo de acordo nacional, reconhecido pela ONU, Fayez al-Sharaf, após uma maratona de negociações na capital russa. As negociações foram mediadas por Moscovo e Ankara e não há informações de uma reunião conjunta entre Haftar e al-Sharaf nos próximos dias. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje, 14 de janeiro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Leo Sarrillo, Dan Crafton e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.